Está começando mais um programa, a Arena do Futuro. Sejam todos muito bem-vindos para juntos abrirmos a Palavra do Senhor e entender as grandes verdades que Ele nos deixou. Eu quero enviar um abraço muito especial a cada um de vocês que acompanha o programa Arena do Futuro, que compartilha o programa Arena do Futuro. Que Deus abençoe muito. Eu agradeço de coração, porque eu sinto as orações, a base que vocês têm sido para que o Evangelho continue sendo pregado para toda tribo, nação, língua e povo. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. E o tema de hoje é um tema desses que você precisa abrir o coração, abrir os seus ouvidos, porque Deus vai falar. Vamos começar falando sobre a última oração de uma rainha. E nessa oração, vamos entender qual foi o último pedido que ela fez. E para esse pedido que ela fez, Deus tem um conselho para cada um de nós. Quer saber mais? Fica comigo, a Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos algo especial para você. A revista Esperança, a cura do pecado. São temas baseados na palavra do Senhor que vão lhe esclarecer os grandes temas e dilemas que encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, aqui nessa revista você vai encontrar uma lição falando sobre o retorno de Jesus Cristo, a volta dele aqui na terra. Vai ter um estudo bíblico falando sobre do reino do pecado até o reino de Deus. É a cura do pecado, é a solução para o problema do pecado. Salvação do pecado e da morte, a lei e o pecado, como é que eles se relacionam. Tem um estudo falando sobre um salvador prometido. Esse material aqui é um material muito bom. Eu tenho a alegria de participar como autor, e por isso fui abençoado ao preparar. Eu tenho certeza que você também será muito abençoado, a senhora será abençoada ao ler esse material ou compartilhar esse material com seus amigos, com seus parentes, seus vizinhos. A revista Esperança, ela faz parte da Escola Bíblica do Novo Tempo, porque temos aqui, na Novo Tempo, a maior e melhor escola bíblica do mundo. São milhões de alunos que recebem estudos, orientações e conselhos da palavra do Senhor. Assim nós vamos entendendo mais e mais da revelação e podemos caminhar em segurança nesse mundo. A escola bíblica do Novo Tempo tem duas características. A primeira é que as matrículas estão sempre abertas. E a segunda é que você não precisa pagar nada, porque nós temos aqui na Novo Tempo os anjos da esperança, que me ajudam a oferecer para você esse material sem custo. E se você quer fazer parte da escola bíblica e receber esse material, você tem que fazer parte da nossa escola bíblica. Como é que você faz? Você pode nos ligar agora no telefone 12-2127-3121. 12-2127-3121. Ou você pode ir no nosso site, que é novotempo.com/escola-bíblica. Eu vou te mostrar aqui o site. É esse aqui, ó. novotempo.com/escola-bíblica. Você vai chegar nessa página aqui e vai ver que a Novo Tempo tem vários estudos bíblicos. Tem estudo bíblico para criança, tem estudo bíblico para adultos, tem estudo bíblico para família, tem estudo bíblico falando sobre educação financeira, Daniel, Apocalipse, e tem o estudo A Cura do Pecado, que está aqui na página número 2. Você, então, escolhe o A Cura do Pecado aqui e pode decidir se você quer em PDF ou se você quer receber esse material pelo correio. Digamos que você queira em PDF, aqui está para você colocar o seu registro e logo depois vamos enviar um link para você. E então você poderá baixar esse material e ter aí no seu celular ou no seu computador. Se você não se inscreveu em nosso canal do YouTube, eu quero lhe convidar para fazer isso agora. É só você lá no YouTube escrever assim, ó, Arena do Futuro. Aí você vai chegar nesta página aqui e você se inscreve e fica aqui com a gente para receber os nossos programas, os nossos materiais, vídeos que vão lhe ajudar na sua compreensão da palavra do Senhor. E é daqui que você pode compartilhar o programa Arena do Futuro com outras pessoas também. Dito tudo isso, agora é hora de entrarmos no tema de hoje, porque vamos falar sobre a última oração de uma rainha. Eu já tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia, eu espero que você tenha aí também a sua Bíblia, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Pastor, que oração é essa? Que rainha é essa? E o que é que podemos aprender daquilo que ela falou? Eu estou falando da rainha Elizabeth I, a rainha da Inglaterra, da Grã-Bretanha, quando já estava no seu momento final de vida, perto da sua morte, ela fez uma oração, e aqueles que estavam à sua volta escutaram a oração e registraram a oração. E por isso hoje nós podemos falar sobre essa oração. A oração é muito curta, tem apenas 2 frases, mas essa oração é extremamente significativa para o estudo que vamos fazer agora. Olha a oração comigo. Ela falou assim: olha, todas as minhas posses por um momento. Ela daria tudo o que ela tinha, tudo o que ela conquistou. E veja que nós não estamos falando de uma rainha pobre, estamos falando de uma rainha rica, de uma rainha que tinha muitas posses. E ela disse: eu dou tudo o que eu tenho, apenas para ter mais um momento, apenas para ter um pouco mais de tempo. Esse foi o pedido final, essa foi a súplica, porque ela percebeu que depois da morte, todos os seus bens e o seu poder de nada adiantariam, não serviriam e não significariam para nada. O fato é que, o que é que você faria hoje para ter mais tempo? A rainha Elizabeth daria tudo para ter um pouco mais de tempo. E você? O que é que você daria para ter um pouco mais de tempo? No início de tudo, quando Deus criou o mundo, Ele nos deu um dom. E esse dom é o tempo. O tempo que passa igual para todo mundo. O tempo que não é diferente. Ricos e pobres possuem o mesmo tempo no dia. São 24 horas, 1.440 minutos, nada mais e nada menos. O tempo que Deus te deu, o tempo que você tem vivido, como tem sido aproveitado? A Bíblia nos diz que Deus criou os céus e a terra, e ao estabelecer o movimento da terra, sol, lua, Deus estabeleceu também uma contagem do tempo, da qual eu e você estamos inseridos e não temos como sair. Não há como parar o tempo, não há como fazer com que ele passe mais devagar. Então temos que fazer o melhor uso do tempo que temos, enquanto estamos nesse mundo, pelo tempo que Deus vai nos dar. Saber usar o tempo é sinal de sabedoria. Se todos temos o mesmo tempo, há muita gente que está fazendo bastante, e há muitas pessoas que estão fazendo muito pouco. Como você tem aproveitado o seu tempo? Como você tem cuidado do seu tempo? Já parou para pensar a quantidade de horas que você gasta, às vezes, vendo uma série no seu celular? Ou o tempo que você fica nas redes sociais, vendo videozinhos de dança ou de qualquer outro tipo de coisa, que no final não te acrescenta em nada? Você simplesmente desperdiçou o seu tempo, e depois falta tempo para aquilo que é importante? Eu tenho aprendido algo na minha vida: para tudo aquilo que for prioridade, você sempre vai encontrar tempo. Se algo é importante, você vai separar um tempo na sua vida. Agora, se algo não é importante, você vai ocupar o seu tempo com coisas aleatórias, e algumas delas sem sentido ou significado. E no final, vem a sensação de que você perdeu tempo, porque no final, você perdeu tempo mesmo, quando você não aproveita o tempo que Deus te dá. Se Deus estabeleceu o tempo e o tempo é igual para todo mundo, passa na mesma velocidade, nós precisamos reconhecer que tudo foi criado por Deus, inclusive o tempo, e Deus fez tudo na semana da criação. Ele colocou um motor na criação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e no final a semana com 7 dias. Quando Deus foi criando todas as coisas, nesta primeira semana da história, quando Deus estabeleceu o tempo, diz a Bíblia que Ele criava e dizia: isso é muito bom. Tudo que Deus fez tinha qualidade, mas estava inserido dentro do tempo. A semana foi assim formada por Deus na criação. E quando Ele termina toda a sua obra no sexto dia, Ele estabelece um sétimo dia. Nesse sétimo dia, Deus não cria nada, a não ser o próprio dia. Deus estabeleceu um momento, um tempo, do qual Ele gostaria de celebrar a sua amizade com a raça humana, com os seres que Ele havia acabado de criar. Deus, que nos ama e se importa, quer estar perto de você. E é por isso que Ele criou um dia especial. Veja comigo Gênesis 2, versículos de 1 a 3, onde está a descrição do sétimo dia. Vamos à Bíblia? Diz assim: assim, pois, foram acabados o céu e a terra e tudo que neles há. Essa obra que Deus terminou aqui, ó, é o sexto dia da criação, tá bom? Então, no sexto dia Ele terminou tudo. Então, continua dizendo a Bíblia: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra... Peraí, pastor, Ele criou tudo em 6 ou em 7? Deus criou todo o mundo e tudo que há no mundo em 6 dias, mas Ele termina a criação no sétimo dia, porque Ele criou o sétimo dia. Ele estabeleceu um dia a mais, uma extensão da criação. Ele, no sétimo dia, termina a sua obra fazendo o quê? Ele descansa, nesse dia, de toda a obra que tinha feito. Mas há algo que precisamos considerar aqui. Deus é Deus, e Deus se cansa? Não, pastor, é claro que não. Não tem cansaço em Deus. Então, se Deus não se cansa, por que é que Ele descansa? Para dar o exemplo para a humanidade. Deus estava mostrando que este dia deveria ser um dia diferente dos outros dias. Não era um dia igual, não era um dia para ser tratado da mesma maneira como os outros dias, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que Ele tinha feito. E diz mais: Ele abençoou o sétimo dia e Ele santificou. Você não vai encontrar no relato da criação em Gênesis 1, Gênesis 2, Deus abençoando e santificando o primeiro dia, o segundo, terceiro, nenhum dia. Ele só vai abençoar e santificar o sétimo dia. E por que Ele faz isso? Porque nesse dia Ele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, Deus celebra a criação separando o dia de sábado para ser um dia diferente dos outros dias. Não era para ser um dia igual aos outros dias, mas um dia com algo diferenciado. Portanto, o que Deus está nos dizendo aqui é que o sábado é o dom de tempo que Deus deu para nós. Um tempo separado na semana para uma conexão mais íntima com o seu Criador. Todas as vezes que eu estou vivendo o sábado da forma como Deus estabeleceu na criação, eu estou reconhecendo de que eu fui criado por Deus, de que este mundo saiu das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é evolução, não é obra do acaso, não é aparecer por aparecer, não é explosão cósmica de milhões e milhões de anos atrás, mas há um sentido, há uma razão para toda a vida. Quando Deus estabelece o sábado, o que eu vejo é a demonstração do amor desse Deus, que está preocupado e interessado na sua vida. Um Deus que vai até as últimas consequências para te resgatar e dizer que você é importante, que você tem valor e de que a sua vida é uma vida que vale a pena. O sábado é o momento que eu me conecto com o doador da vida. O sábado é o dia da alegria. O sábado é o dia da esperança. É o dia onde nós celebramos a aliança entre Deus e o seu povo. Portanto, eu não posso dizer que o sábado é um dia qualquer, porque ele está estabelecido desde a criação. Quando eu uso bem o meu tempo, eu não vou chegar no final da minha vida como a rainha Elizabeth e dizer: eu daria tudo apenas para ter um pouco mais de tempo, apenas para ter um momento mais. Porque no sábado eu consigo aproveitar de fato a vida, dando valor para aquilo que tem valor. Quando as pessoas mudam a ordem das coisas que são importantes, elas acabam valorizando coisas que não deveriam valorizar e deixam de lado aquilo que deveria estar no primeiro lugar. Se temos o sábado como um dom de Deus, precisamos aproveitar, porque diz Marcos 2, 27 e 28, e Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha só, aqui tem algo importante para mim e para você. Quando Deus criou todas as coisas, ele estabeleceu o dia de sábado, porque Deus, ao ver o ser humano, entendeu que o ser humano precisaria do dia de sábado. Não foi ao contrário. Deus criou o sábado e falou assim: ah, eu tenho um sábado aqui agora, um dia para as pessoas descansarem, então eu vou criar pessoas para descansarem, porque eu não tenho ninguém para descansar nesse dia. É ao contrário. Deus nos deu o sábado como um presente, porque o sábado foi estabelecido por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Por isso a Bíblia diz: assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso significa que o dono do sábado é Jesus. Porque ele está dizendo: esse é o meu dia, é um dia do qual eu e você podemos estar juntos, conectados. É exatamente isso que Deus espera e Deus quer, porque quando eu vivo o sábado, eu estou voltando a minha atenção para o coração da eterna lei de Deus, os 10 mandamentos, porque o 4º mandamento da lei de Deus fala exatamente sobre o sábado. Veja o que diz o 4º mandamento: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Por que o mandamento começa com a ordem para você se lembrar? Sabe por quê? Porque Deus sabia que os seres humanos iriam esquecer. E você sabe que esqueceu, né? Olha para o mundo à sua volta e você vai ver como as pessoas esqueceram completamente do dia de sábado. Pastor, eu não esqueci, mas eu nunca soube no dia de sábado. Bom, se você nunca soube, a partir de agora você vai saber. E ao lembrar-se do sábado, daquilo que você está estudando comigo aqui no programa Arena do Futuro, Deus espera que você dê um passo e haja. Você não pode simplesmente ouvir e continuar vivendo a vida como você sempre viveu. É preciso agora entender e compreender aquilo que Deus está falando a você e tomar uma decisão para cumprir a ordem de Deus na sua vida. O mandamento diz: lembre-se do dia de sábado, lembre-se. E ao lembrar do sábado, não é apenas para você chegar no sábado e falar assim: ah, lembrei, hoje é sábado, cumpri o mandamento. Não, a lembrança deve levar você a uma ação, e a ação é santificar esse dia. E o que significa santificar? Ser santo significa ser separado. Santificar é separar, ou seja, você tem 6 dias que você vai trabalhar, vai cuidar dos seus interesses, vai cuidar dos seus desejos, vai cuidar dos seus projetos, dos seus planos, dos seus programas, mas o 7º dia é um dia separado, ele é santificado, ele vai ser diferente dos outros dias. É exatamente isso que a Bíblia está pedindo para você. Por isso, o ser humano se esquece muito fácil. Nós esquecemos que devemos descansar. E quando nós deixamos de descansar, nós perdemos tempo de vida, porque todo aquele que quer fazer por muito tempo, precisa parar por um tempo. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Se você nunca para, se você não se dá o sábado, você está matando mais rápido o seu corpo. Você está fazendo sofrer a sua saúde. Você está debilitando as suas energias. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida completa, uma vida alegre, uma vida feliz. O mandamento continua dizendo, ó, 6 dias você vai trabalhar e vai fazer toda a sua obra, mas o 7º dia, diz Êxodo 29 e 10, é o sábado dedicado ao Senhor. E aí vem a questão do santificar, que é separar e fazer desse dia um dia diferente. Olha, não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, e continua dizendo quem não deveria fazer, significa todo mundo, não é para você colocar ninguém para trabalhar para você, porque esse dia é um dia separado, é um dia diferente, é um dia especial. Tendo isso em consideração, se nós não pensarmos no sábado, Deus sabe que nós acabaríamos trabalhando todos os dias da semana, sem separar tempo nenhum. O sábado me lembra que eu não sou uma máquina. O sábado me lembra, como ser humano, que eu tenho os meus limites e eu preciso me conectar com a fonte da vida. Se eu entro numa rotina de não parar nunca, eu estou desonrando a Deus na minha vida. Portanto, ouvir a voz do Senhor é ler o manual de instrução da vida, porque Deus estabeleceu um momento de parada, e esse momento é o dia de sábado. A Bíblia nos diz em Colossenses 1, 16 e 17, falando sobre Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Agora vem o ponto: tudo foi criado por meio dele e para ele. Diz a Bíblia, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui Paulo está falando sobre Jesus, e ele nos diz que tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Então eu lhe pergunto, para quem foi criado o sábado? Para o ser humano. Por meio de quem? De Jesus. Para que o ser humano tivesse um contato com Jesus. Nada foi criado sem Jesus. Então, se ele criou todas as coisas e criou o sábado, ele não mudaria isso em um determinado momento da história, como algumas pessoas acreditam. Dizem aqueles que na era da graça, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, já não é mais necessário guardar o sábado. Mas guardamos o sábado não para nos salvar, guardamos o sábado para nos conectar com o nosso Salvador. Aí está o grande ponto. O sábado não é para ser guardado para que eu alcance a salvação, porque a salvação chega a mim pela graça e eu sou salvo pela fé. Mas quando eu sou salvo pela fé e pela graça de Cristo Jesus, eu quero passar tempo com Ele, e Ele disse, passa tempo comigo no sábado, fica do meu lado. Gaste esses momentos preciosos junto comigo, porque nós precisamos passar mais tempo com o nosso Criador, e o sábado é uma constante lembrança de que isso deve ser feito. Por isso a palavra do Senhor nos diz que Cristo é aquele que sabe como esse dia deve ser celebrado, porque Jesus, quando esteve na terra, ele guardava o sábado. E isso fica evidente no texto de Lucas, capítulo 4, versículo número 16, onde encontramos o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Olha só, num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus foi na sinagoga no sábado, e era costume de Jesus estar na sinagoga nos dias de sábado, e nesse dia especificamente, ele se levanta para ler, mas nos outros sábados que ele estava lá, ele congregava nesse dia, porque o sábado é o dia para congregar na igreja, para estar junto com o povo de Deus, exatamente como Jesus fez. Não, pastor, ele estava lá porque ele era judeu, e os judeus congregavam na sinagoga no sábado, por isso que ele ia no sábado. Sim, porque ele é nosso exemplo. Ele fez exatamente aquilo que nós devemos fazer. Ele nos ensinou como deveríamos agir. Nós vamos ser sábios se andarmos como ele espera que nós andemos, porque Jesus guardou o sábado até mesmo em sua morte, porque ele morreu na sexta-feira e ressuscitou apenas no domingo. No sábado ele descansou na sepultura, conforme o mandamento, porque o sábado era importante. Se na cruz Jesus estava abolindo o sábado, por que ele não ressuscitou no sábado? Por que ele não saiu da sepultura no sábado mesmo? Não, ele manteve-se na sepultura no dia de sábado, para mostrar que aquele dia era um dia especial e separado, e ele então ressuscita depois, para celebrar, para dar aos seres humanos a certeza de salvação e eternidade, mas mantendo o sábado como um dia de conexão, de cuidado e de atenção. Qual o dia da semana é o sábado hoje? O sábado hoje é o sétimo dia. Algumas pessoas pensam assim: não, pastor, o que está por trás é o princípio do sábado, basta escolher um dia e fazer desse dia o seu sábado. Não. Deus estabeleceu o sétimo dia da semana. É um tempo separado. Várias sociedades no passado tentaram mudar a semana de sete dias, mas ela foi estabelecida na criação. Ela permanece exatamente igual, porque Deus tem o seu tempo, e esse tempo vai sendo marcado para que vivamos de acordo com a sua vontade. Pastor, é muito difícil guardar o sábado, eu tenho tanta coisa para resolver, eu sei. Eu sei que o mundo, ele trabalha contra obedecer o sábado, mas quando você decide fazer a vontade de Deus, ele abrirá as portas, ele vai te honrar. Basta você dizer agora: Senhor, eu quero andar de acordo com a tua vontade. Se é esse o seu desejo e a sua vontade, eu quero orar com você. Vamos falar com ele? Querido Pai, nesse momento eu oro com este teu filho, esta tua filha, que entendeu e compreendeu a mensagem da tua palavra. Ajuda-nos a viver de acordo com os teus sonhos, a andar nos teus caminhos, a obedecer a tua vontade e preparar-nos assim para a eternidade. Por isso, toma-nos em teus braços de amor, abençoa-nos com o teu poder e a tua graça. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.